Vamos tomar a palavra de Deus nas mãos e vamos citar. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Repare o que nós vamos fazer agora. Nós vamos aprender. Tá? Nós nos reunimos aqui semanalmente para cantar nossa fé, fazermos as nossas orações em comunidade, em congregacional, corporal, e também para aprender. Aprender só não adianta. É necessário compreender o que é ensinado. E essa compreensão deve nos levar a acertos, a correções. Então, que Deus nos ajude a endireitar nossas vidas para que aprendamos a fazer o que é correto. Amém? Muito bem. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre esse texto de Lucas 15, versículos 11 ao 24, mas eu não vou ler esse texto agora, nós vamos ler durante. O tema que eu escolhi é esse, das cinzas para a vida. Das cinzas para a vida. Então, antes de falar com vocês, eu não sei se alguém se recorda aqui, mas uma época, já bastante tempo atrás, na zona sul de São Paulo, uma família teve um problema com seu filho. Ele cresceu praticamente dentro de uma igreja, aprendendo as coisas de Deus. E quando ele completou 21 anos, ele sentiu vontade de fazer certas coisas, ter certas experiências, novas experiências, praticar o que nunca praticou. Ele ganhou um automóvel de presente da família, ele era muito ajuizado, ele estava na faculdade, estudando à noite, trabalhava durante o dia, já num trabalho que correspondia aos seus estudos, se relacionava aos seus estudos. Um rapaz inteligente. Conhecia a palavra de Deus. Mas ele se aventurou, sonhou, como seria o termo? Vislumbrou algumas coisas que todo jovem por aí faz e ele resolveu também fazer. Ele saiu com os amigos para beber e ficar. Ficar com meninas, para namorar. E então, ele pegou, saiu, começou a beber, saiu com meninas. Aí alguém dentro do carro mostrou para ele uma arma de brinquedo. E disse: nós podemos até ganhar mais dinheiro só dando uns sustos nas pessoas, não fazer mal nenhum. Ele relutou por um tempo, mas acabou fazendo isso. O primeiro casal que eles viram pela frente apontaram a arma, o homem tremeu e tudo mais. E eles pegaram o dinheiro, o homem deu o dinheiro. Um segundo deu um dinheiro e já pegaram o relógio. O terceiro pegaram o relógio e o celular. O celular tinha aquele sistema de rastreamento. E então, rastreou-se o celular e descobriu que estava na mão deles. Só que ele não apontou arma nenhuma, ele ficava meio de longe, mas estava com as pessoas. Resultado, foi preso, ficou na cadeia, ali dentro da própria delegacia, e a família contratou um advogado. O advogado mostrou para o delegado, mostrou para as pessoas competentes, que ele era uma pessoa de família. Tinha endereço, trabalhava, era bem quisto no trabalho. Ele conseguiu documentos, até mesmo da própria igreja. E que ele estava matriculado numa faculdade que ele cursava à noite. Muito bem. Com esses argumentos, o advogado conseguiu soltá-lo da cadeia. E ele ficou livre. Uma outra família, de uma outra igreja, sabendo do caso, contratou o mesmo advogado. Só que esse rapaz não estudava, não queria saber de trabalhar. Mas mesmo assim ele foi até a cadeia orientar esse rapaz, dizendo, vamos tentar a sua soltura, mas você precisa voltar para a igreja. Você foi criado dentro da igreja, aprendeu as coisas de Deus, e olha a situação em que você está. E o advogado explicou sobre o outro caso. O rapaz abandonou as coisas de Deus, estava numa situação, e ele resolveu voltar para as coisas de Deus e restaurar sua vida. Você precisa restaurar sua vida, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Sua família está morrendo aos poucos com a sua condição. Ele disse, quer saber de uma coisa? Suas palavras são muito bonitas, esse negócio de evangelho é muito bacana, mas eu não quero saber nada de restauração, nada de regeneração. O meu negócio é isso aqui. Eu gostei dessa vida. Já eu saio daqui, porque nesse país a gente sai mesmo, e já até falaram aqui comigo, e já eu estou na rua, e é dinheiro fácil. Eu trabalhando, não vou ganhar o que eu ganho. E se eu voltar para cá, eu fico um tempinho aqui e logo saio. Olha a ideia dele. Infelizmente, foi impossível convencer esse rapaz. O advogado foi até a família e disse, olha, ele não quer se regenerar, ele não quer mudar. Resultado, houve uma rebelião ali dentro e ele tomou 3 facadas e ele morreu ali. Ele pensava que iria sair da cadeia. E ele morreu naquele lugar. Então, eu contei para vocês esta história para mostrar para vocês o seguinte. 2 jovens andavam com os pais, aprenderam coisas boas e receberam de Deus coisas boas. 2 jovens colocaram Deus fora de seus planos, de seus sonhos pessoais, de seus desejos pessoais. O resultado, um voltou e o outro pensou que podia burlar a vida, enganar a vida. E ele acabou morrendo dentro de uma cadeia, numa rebelião. Nós vamos ler essa parábola, correto? Mas o que nós podemos aprender nesta parábola que nós vamos ler de Jesus? Que deixar Deus fora de nossas vidas sempre resultará em desapontamentos, como pobreza espiritual, relacional e física. Quero que vocês leiam comigo aqui em voz alta. Deixar Deus fora de nossas vidas sempre resultará em desapontamentos, como pobreza espiritual, relacional e física. É isto que eu quero tratar com vocês nessa noite. Tá? Você recebeu coisas boas de Deus. Você recebeu coisas boas de Deus? Nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Ele tem nos ajudado. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Mas, quando nós deixamos Deus de lado, ficamos sem respostas, ficamos sem caminhos, perplexos, quase cegos, surgem os desapontamentos. Deus estando longe de nossas vidas, falta-nos o quê? O poder espiritual. Se você acha que pode lidar com a vida com a sua capacidade mental, você está vivendo pela esperteza e não pela sabedoria. E a esperteza, uma hora, vai te levar a uma armadilha. A sabedoria não. A sabedoria te conduz em paz. E em paz você pode se deitar e dormir. A esperteza não. A esperteza te tira o sono, além de lhe dar um grande peso na consciência. Verdade ou mentira? Problemas relacionais. Se você deixa Deus de fora da sua vida, como que você se relaciona com as pessoas? Quantas pessoas você conhece que apenas se aproximam de você para obter coisas ou para tirar vantagens? Todas as vezes que eu vejo pessoas que se afastam de Deus, eles não pensam na vida como um dom de Deus, eles não pensam na vida como um sentido divino, onde você tem uma razão para viver. Você vai tentar burlar a vida, enganar a vida, tirar vantagens da vida. Você não vai aprender nada e não vai compartilhar nada. É como aquele segundo jovem. Logo eu saio daqui e vou ter dinheiro fácil na mão. Na verdade, a pessoa se engana. Amigos te dão conselhos errados, você absorve esses conselhos, são como alimentos para porcos, coisas que não deveriam estar na sua vida, lixo mental e espiritual. E você capta isso e começa a viver em cima disto. Além do mais, quando você não tem Deus na sua vida física também vai por ladeira abaixo. Você não tem hora para dormir, não tem hora para fazer as coisas, você mal se preocupa com a sua vida física, você se expõe a todas as coisas. O que é Deus então? Um cabresto? Não. Deus é um pai que dá muitos conselhos e nos ensina coisas boas, além de nos dar coisas grandiosas, incalculáveis, indescritíveis. Deus é maravilhoso. Então vamos lá. Vamos entender a nossa parábola. Um pai, ele tem dois filhos. Então nós encontramos na parábola o quê? A rebelião do filho mais novo ao exigir sua herança e desperdiçá-la. Estão nos versículos 11, 12 e 13. Vamos lá? Vocês estão com suas Bíblias aí. Correto? E Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos. Certo dia, o filho mais moço disse ao pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. O pai não quis ser injusto. Já que o meu filho mais moço está pedindo a parte dele pela emancipação, eu darei ao outro também. Correto? Então eu vou dar a parte de um e a parte do outro, a herança. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu como? Uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha, tudo o que possuía. Então, vamos para frente. Ao passar fome, então, ele se vê forçado a comer o quê? A comida dos porcos que alimenta. Vejamos lá, versos 14 ao 16. Vamos ver. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Vocês estão entendendo? Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu o quê? Ajuda. É o que todo mundo faz. Ele está numa situação agora lastimável. Ele está em bancarrota. Mas note, ele quer trabalhar. Ele quer viver agora de modo digno. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar o quê? Dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, veja só, veja o que acontece. Ele passa necessidade, e agora, o que ele faz? Ele vai procurar um emprego. E ele vai ser o quê? Tratador de porcos. Mas esse rapaz da parábola, da história de Jesus, é um judeu. E você sabe que a Bíblia dizia, ensinava para os judeus que o porco era um animal imundo. E que também não deveria ser comido, porque ele traz doenças. Imagine hoje, quantas pessoas são acometidas por doenças vindas da carne de porcos. Com toda a tecnologia, com toda a limpeza, mas ainda assim acontece. Não é verdade? Não é isso mesmo? Você conhece casos? Carne de porco foi liberado por Deus. Naturalmente que sim, mas todo cuidado é pouco. Correto? O porco tem sua utilidade na natureza, como existe também as aves de rapina. Deus não diz que você deve comer uma ave de rapina. Eu me lembro muitas vezes que lá na fazenda nós andávamos com a cartucheira no cavalo. E às vezes eu via um gavião pato e falava assim, esse é um alimento bom. E eu tirava a cartucheira e pam! E o bicho caía e a gente levava lá. E a tia fazia aquilo no ensopado. Mas comer carne de rapina é uma ave que come carne e come coisa podre. Não é isso mesmo? Ela caça. E se ela tiver um alimento fácil, ela vai lá e come. Então você imagine que essa carne não é tão sadia. Mas mesmo assim nós nos aventuramos a comer. Tá certo? Mas não deveríamos, Deus nos aconselha a não comer, porque Ele é Pai. Correto? Ele então agora, ele está numa fazenda tratando de porcos, e com o desejo de comer carne de porco, mas os textos originais dizem que ele comeu carne de porco. Ele se alimentava, ou melhor, com a comida dos porcos, pior ainda, com aquela sujeira, porque a fome era tanta. Você já andou na rua e você já viu pessoas tirando comida do lixo? E comendo comida do lixo? Quando você olha aquela cena, você diz a si mesmo, eu jamais comeria isso. Sim ou não? Será que você teria coragem de sair agora e pegar um lixo aí na rua, abrir e tirar lá de dentro uma comida e comer? Um pão que foi jogado fora e comer e que não está infectado? Uma coisa que cai no chão, se você pudesse olhar o tanto de bactérias, só pelo fato de cair no chão, e a gente pega e come, o que é do homem o bicho não come. O que não mata engorda. E você joga aquilo para dentro, e você come aquelas bactérias. E as bactérias comem você. Então, você está vivo ainda pela graça e misericórdia de Deus. Com toda certeza. Com toda certeza. Imagine a condição desse rapaz. Um judeu que não deveria estar com esse tipo de animal. Agora come a comida própria do animal. A situação dele está cada vez pior. A sua vida está se transformando em cinzas. Porque destruído ele já está. Arruinado ele já está. E ele está comendo agora o quê? Porcaria. Vamos em frente. No versículo 17, nós prestamos atenção que ele cai em si. Então diz, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Veio um filme na sua mente. De repente, algo brotou lá de dentro dele e veio à sua mente. Ele podia enxergar a cena com os olhos abertos, vendo toda aquela sujeira naquele mangueiro de porcos, vendo todos aqueles animais, mas de repente ele começou a visualizar a casa do seu pai, onde os seus trabalhadores tinham comida de sobra. Imagine ele como filho. Então ele toma a decisão de voltar arrependido. Versículos 18 e 19. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Ele tem então aqui uma visualização de si. Ele não apenas olhou onde ele estava, mas ele visualizou a sua condição interior. Ele foi honesto. Ele foi sincero, transparente. Ele não procurou enganar mais. Ele caiu na real. Ele diz, a casa caiu. Eu preciso reconhecer que eu pequei contra o meu pai e pequei contra o Deus de meu pai, o meu Deus. Vou voltar para lá e vou pedir que ele não me aceite nem como filho, mas como um trabalhador. Só pelo fato de eu estar ali, eu serei abençoado na casa do meu pai, por causa da abundância das coisas que existem lá. Você talvez se surpreenda com isto, mas a sua vida diante de Deus correta é tão importante que mesmo você estando no lugar onde as pessoas não creem em Deus, por causa da sua presença, Deus derrama sobre eles o que sobra dentro de você. Você não imagina o quanto Deus está dando para você, não nesta noite, mas durante todo o tempo. Toda vez que você age corretamente, o que cai sobre a sua vida é indescritível. E por causa das bênçãos de Deus, pessoas que não o conhecem serão também saciadas, abençoadas. O pai o recebe de braços e coração abertos. Nos versos 20 e 21, então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. A atitude do pai, viu, correu, teve pena, abraçou, protegeu, animou, motivou e beijou. O pai viu, sentiu tamanha misericórdia, tamanha pena, daquela vida totalmente destruída, desmoralizada, E ele então agiu rápido. E quando chegou perto do filho, não permitiu que ele dissesse uma só palavra. Simplesmente o abraçou. Na psicologia, quando você coloca uma pessoa a 2 metros de distância, porque você não quer que ela entre no seu terreno. Mas quando você permite que a pessoa chegue a 1 palmo, 2 palmos, significa você é bem-vindo. E quando você abraça, então a intimidade é muito maior. No Brasil, nós temos esta coisa grande, maravilhosa, de nos abraçar. Mas às vezes, alguns brasileiros chegavam nos Estados Unidos, e eu dizia para eles, aqui você não pode ficar abraçando. E nem ficar beijando as mulheres. O brasileiro não se contenta com 1 beijinho, é 2. Pá, pá. E você sobe para o Nordeste e é 3. No Rio de Janeiro já é 3. Eles falam assim, por que os paulistas dão só 2 beijinhos? São 3. Como é que é? Um para namorar, um para casar e outro para se manter casado. Como é que é? Tem um ditado aí. Lembram? Alguém lembra disso? Um para conhecer, outro para casar e outro se manter vivo no casamento. Então, veja só. Houve um abraço. O pai, então, prepara uma festa de celebração pela volta do filho e comemora a ocasião. Versículos 22 ao 24. Vamos lá? Mas o pai ordenou aos empregados depressa. O filho falou, pai, pequei, tá bom, filho. E o pai já virou logo, depressa, para os empregados. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Essa é a parábola do filho pródigo. O rapaz chegou desmoralizado, esfarrapado e Deus o revestiu, o pai o revestiu. Não quero, não me chame mais de filho. O pai deu-lhe um anel. Você continua sendo filho. E importante dentro desta casa. Eu não mereço. Use o anel. Você está descalço, vista as sandálias, calce as sandálias. Todos ali olhando, e ele faz um churrasco. Alguns dizem, desculpe, que a divindade é brasileira, mas principalmente gaúcha. Eles fazem um churrasco. E a única razão desse pai ter tido tanta pena, ter corrido, abraçado, beijado, ter revestido o seu filho, é porque ele estava perdido e foi achado. É porque ele retornou do lugar onde nunca deveria ter saído. O pai não ficou dizendo: você perdeu tudo, cadê as coisas que eu te dei? Mas você não tem cabeça, mas você não sei o quê. Não. A primeira atitude foi amar. Foi receber, perdoar. E dar a ele funções de uma pessoa importante dentro daquela casa, com a colocação do anel. E quando Jesus vai explicando, ele vai mostrando que quando uma pessoa se afasta de Deus e retorna, quando um pecador se arrepende, quando ele muda a sua maneira de pensar, existe uma grande festa no céu. Todas as vezes que nós mudamos a nossa maneira de pensar, Deus convoca todos os seus anjos para festejar, para celebrar a mudança, a transformação, a aceitação, a chegada. Os anjos não podem entender isso. Os anjos não conhecem a palavra arrependimento. Eles não têm alma. Só Deus, o Criador, que conhece. Mas a alegria do Criador é tanta que contagia todo o céu. O céu explode. Corais cantam, trombetas tocam, anjos voam. O trono estremece cada vez que pessoas retornam para o braço do Pai. Porque nós fomos criados para andar com Ele. Os cientistas dizem: incrível, existe um traço no genoma humano, no DNA, que não existe no macaco. Os alienígenas colocaram lá. Esse traço é que dá a capacidade para o homem falar, mas acima de tudo, pensar no que está falando. A grande preocupação da ciência é: como que o homem moderno, em tão pouco tempo, conseguiu ser tão inteligente? Eles relutam e não aceitam. Mas quando você vai ao braço do Pai, quando você aceita Deus na sua vida, você descobre que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eles dizem: nós somos diferentes dos nossos primos chimpanzés. Eu não descendo de chimpanzé. Antes de eu estar no ventre de minha mãe, Deus já sabia que eu existiria. E Ele estabeleceu um plano para a minha vida, assim como estabeleceu um plano para a sua vida também. E o Espírito Santo está aqui nesta noite para dizer a você: se você voltar ao braço do Pai, se você agir corretamente, Deus o revestirá. Mas há coisas importantes que nós devemos aprender nesta noite. Se vocês tiverem paciência comigo, nós vamos lá. Ainda, nesta parábola, Deus é representado pelo pai do rapaz. Aí é óbvio. O pai, então, revela como Deus é em seu caráter ou natureza, em relação a filhos que contra ele se rebelam. Como que Deus age com aqueles que se rebelam contra ele? Que natureza ele manifesta? Que Deus nós servimos? Até aqui nós encontramos um Deus que é pai. Mas existe algo mais. Deus nos dá a liberdade para tomarmos decisões insensatas. Repitam comigo. Deus nos dá a liberdade para tomarmos decisões insensatas. Você crê nisso? Você é livre. Você não é um robô. Você pode escolher errar. Você pode escolher o que quiser na vida. Você pode escolher magoar pessoas. Você pode escolher abençoar pessoas. E Deus vai te dar liberdade para isso. Jesus ensina isso na parábola pela atitude que o filho mais novo tomou. Me dá a minha herança. Ele tinha tudo lá. Ele poderia se casar. Mas o que ele queria? Ele deixou Deus de fora de seus planos e caminhos, agindo de modo imoral e irresponsável. Você se lembra do rapaz da nossa história que eu contei para vocês no início? Tinha tudo. Mas uma moça boa ali não bastava. Ele precisava conhecer as prostitutas. Beber um bom vinho na casa de seu pai não bastava. Ele precisava se embebedar. Ou se drogar. Ele tinha alegria na casa do seu pai, mas ele procurou outras coisas. Ele queria viajar. Em todos os sentidos que você quiser. Ele era rico. Mas ele queria ele mesmo manusear o dinheiro. E tão irresponsável foi que ele não planejou sua vida, porque Deus não estava presente. Ele foi impulsivo, irresponsável, imoral. Por algum tempo, Deus permite que nós desfrutemos os prazeres de uma vida desregrada. Todo mundo pensa que pode burlar a vida, pode enganar a vida. Você vive para exigir da vida, para ganhar da vida, para obter coisas das pessoas e da vida. Mas por algum tempo só, Deus permite que você viva assim. Eu tenho pena das pessoas que entram em igrejas e em vez de buscar a Deus, só vão buscar coisas materiais. Uma vez eu tive uma curiosidade de abrir aquelas caixinhas de oração. E estava lá um papel. Mate o meu marido, Senhor. Que alívio, hein? Mate essa peste dos infernos. Mate esse diabo barrigudo. Outro. Faça com que eu ganhe na loteria esportiva. Naquela época, loteria esportiva. Não existia Mega Sena. A irmã, ela pôs o nome. Como se Deus não a conhecesse, ela assinou. Caso o senhor se esqueça de quem sou, está aqui. O rapaz foi para longe de casa para seguir o quê? Suas paixões. Quando nós buscamos coisas e não buscamos Deus, estaremos buscando paixões. Você pode estar mergulhado nesse momento, no pior momento da sua vida, mas é nesse momento que eu advirto, busque a Deus. Se você se concentrar só na solução, você corre o risco de tomar atitudes insanas, insensatas. Que o Espírito Santo, nesta noite, mostre para você que isto é verdade. Que Ele quer trabalhar no seu coração e na sua vida, Ele quer encher você. Ele está gritando, Ele está berrando, Ele está dizendo, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero dirigir você, eu quero mostrar a você coisas que você não sabe. Tanto que a Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Walter, você é muito arrogante. Não, eu não sou arrogante. Eu estou pregando, eu sou um pregador. Um instrumento de Deus. E o meu coração está apaixonado por você. O Espírito Santo de Deus mostra que nesse lugar existem pessoas que estão tomando atitudes erradas. E antes que você se afunde, Deus está berrando, Deus está gritando com você. Dizendo que é tempo de você olhar para Ele. Porque Ele tem um caminho elevado. Seus pensamentos são elevados. A sua vida é elevada. Tudo que vem do Senhor é melhor. E quando vem, vem com medida recalcada, sacudida e transbordante. Por que o pecado é agradável? Porque nós sempre nos concentramos em desejos imediatos. Queremos tanto algo que Satanás coloca na sua frente e você não aprende a esperar. Porque esperar exige paciência e sofrimento. Exige uma doutrina que nós estamos fugindo dela. Cruz. Ninguém quer morrer mais. Morrer, que eu digo, não fisicamente. Mas negar-se a si mesmo. A nossa atração pelos nossos interesses é tamanha que agimos como loucos para ter aquilo imediatamente. Por que o pecado é agradável? Porque nós nos esquecemos das bênçãos que já desfrutamos. Deus já nos deu tantas coisas. E o nosso imediatismo cai num espírito de descrença. Nos leva a um espírito de descrença. melhor dizendo. Fazendo-nos esquecer do que Deus já nos tem dado. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Não permita que ninguém diga que você não é. Alguém algum dia irá lhe dizer, se você não tiver uma BMW, você não tem a bênção de Deus. Mentira! Como eu disse a vocês na semana passada, o pastor pega na televisão um texto de Pedro, quando ele diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele usa isso, ele diz, olha, está vendo, Pedro não tinha nada. Ele era um homem debaixo de um espírito de bancarrota, ele era um miserável. Eu não, eu sou próspero. Se fosse eu diante daquele aleijado, eu diria, eu tenho tudo para te dar. Este homem maluco inverteu a ação do Espírito Santo. A própria Bíblia diz que você pode ter muito, e tudo isso diante de Deus é uma verdadeira miséria. Vocês dizem que são ricos, mas vocês não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Se você não for revestido com as qualidades divinas, você é pobre, cego, miserável e nu. Gostamos de pecar porque nós deixamos de considerar as consequências de escolhas erradas. Naquele momento, no imediatismo, ah, Deus não vai me dar, então vou pegar. E você então esquece que existe céu e inferno. Isso lá na eternidade. Mas existe céu e inferno aqui também. E eles agem dentro da gente. Você fica entorpecido, isso te amarra, isso te leva para baixo. Destrói você. É muito difícil falar as coisas que eu estou falando. Me arrisco de nunca mais você querer olhar para a minha cara, mas você tem que ouvir isso. Você tem que ouvir essas coisas não estão sendo mais ensinadas. Outro dia eu ouvi a um pregador que ele dizia, essas coisas que nos ensinaram para nós são mentiras. Eu disse, meu Deus, onde a mente deste homem irá? Eu estou fazendo cursos agora, agora estou aprendendo como palestrar. Eu não estou palestrando, eu estou pregando. Eu estou querendo que o Espírito de Deus flua da minha vida. Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu quero que este rio flua de dentro de mim e alcance você. Toque você, enche a sua vida, mude você, leve você para a presença de Deus. Que você experimente a glória do Senhor, que pode transformar sua vida, encher o seu coração. E Satanás é um ser derrotado, mentiroso, enganador. E o Espírito de Deus está jogando luz no teu coração. Eu não estou preocupado se alguém vai olhar aqui. Nossa, essa igreja não tem ordem, tem muita ordem. Quando vocês aplaudem de coração ao que Deus diz, não ao homem Walter, mas ao que Deus diz, o inferno se abala. O inferno crê no que você está crendo quando aplaudiu o Senhor, ele até treme como você tremeu, mas ele não pode aplaudir como você aplaudiu! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Satanás tomou uma atitude errada, ele foi homicida e será julgado por isso, já está julgado. Essa parábola nos adverte que quando deixamos Deus de fora das nossas decisões mais importantes e dos nossos planos pessoais, tudo pode se transformar em cinzas. Deixe Deus fora do seu casamento e você vai ver o que vai virar. Deixe Deus fora da sua vida e você vai ver o que o seu emprego vai virar. Deixe Deus fora da sua vida e você vai ver que educador você virará. Você vai ver os seus filhos como serão. Mesmo amando a Deus, você não pode controlá-los a vida inteira, mas você pode plantar sementes que um dia irão vingar e eles terão chance de cair em si e voltar para os braços do Pai. Mas seja firme, não seja condescendente, aponte para eles as tuas crenças, seja convicto nelas, não arrede o pé. O mundo todo vai testar sua fé. O inferno vai testar sua fé. Deus vai testar sua fé. O Espírito Santo está nesse lugar. É tudo uma questão de tempo. Você pode brincar com a vida. Até agora não aconteceu nada, Deus não me fez nada. Mas é tudo uma questão de tempo. Espiritualmente falando, as cinzas são os restos da desobediência e rebeldia. Deus nos construiu e nós nos desconstruímos. Não existia talvez esta palavra, mas eu estou criando. Não é muito encontrado nos dicionários desconstruir. Você pesquisa e não acha, mas vale. Deus levanta e nós derrubamos. Deus ilumina e nós tacamos fogo. E o que sobra são cinzas. E quando você olha para a sua vida, o que é? O que eu poderia ter sido? O que eu poderia ter feito? Eu escolhi mal. Decidi errado. Viver afastado de Deus pode parecer atraente e prazeroso, mas isso conduzirá a pessoa à destruição. É muito bacana você ter uma arma na mão, de brinquedo. Demos um susto, coitado, ele deu até a grana pra gente. É questão de tempo. Um malandro qualquer não se importa de ficar na cadeia. Mas uma pessoa digna, quando reconhece que errou, quando uma pessoa tem berço, educação e educadores, quando percebe que errou, quando percebe que está ali num amontoado de cinzas, ele mesmo é a própria cinza. Ele chora. O que eu estou fazendo aqui? A Bíblia diz, pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Mas para isso você precisa entender. Evite o mal. E caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Eu fico abismado de como Deus quer participar de nossas vidas. Como Deus quer que nós sejamos abençoados por Ele. Mas Deus não pode colocar pensamentos em você. Você tem que construí-los. Você é responsável pelo que pensa, como pelo que faz. Deus diz, pense bem no que você vai fazer. A primeira coisa, evite o mal. Deus faria isto, Jesus faria isto. Caminhe sempre em frente. Jesus ficaria aqui curtindo esse malogro. Jesus ficaria aqui curtindo esse espírito de azar. Ou ele levantaria e confiaria no Pai e seguiria em frente, sem se desviar do que é a verdade. Esse é o nosso problema. Nós não evitamos o mal. Acontece alguma coisa conosco e alguém diz, você precisa tomar uma providência. A justiça do mundo, da sociedade, essa tomou, levou. Mas Deus não diz assim. Tomou, Ele diz, tomou, aguentou. Se alguém falar comigo, eu estou na loucura. Deus disse, se alguém te der, manda dar outro. Porque quem sabe você desmaia. E para de falar bobagem. Violência gera violência. No entanto, como nós poderemos nos manter no caminho certo? Observando a inclinação que Deus nos dá. Deus diz, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Eu preciso fazer alguma coisa. Espera. Mas eu estou sofrendo demais. Espera. Mas a situação está exigindo que eu faça alguma coisa. Confie. Uma vez eu vinha subindo a rua Caio Graco na Lapa e encontrei uma pessoa que me prejudicou demais. Quando eu o vi pela frente, eu era mais novo, eu tinha menos circunferência. Meus braços eram um pouco mais fortes. Eu disse, agora eu vou triturar ele. Eu vou desossar esse cara. Quando eu apertei o passo e ele viu que eu ia na direção dele, ele ficou branco. E quando cheguei perto, levantei os braços e eu escutei uma voz dentro de mim dizendo, de quem você é? Eu fiquei paralisado. Ele aproveitou e atravessou a rua. Perdi a chance de dar uma surra nele. Eu fiquei bravo. Mas daqui a pouco eu comecei a perceber que Jesus jamais faria isso. Na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu fiquei envergonhado. Briguei com Deus. Por quê? Eles me tiraram tudo. E por que que agora eu não posso dar um soco no queixo dele? Ou uma gravata? Eu tinha vontade de pegá-lo por aqui, pular na barriga dele com os dois pés, trazê-lo ao chão. Não ia matá-lo, só ao ponto dele ficar vermelho e roxo. Para dar 3 tapinhas. Me entrego. Eu só queria ver isso. Me deixa, Senhor. Deixar ele com torcicolo uma semana. Ou quebrar um braço dele. Uma perna. Ou um chutinho nos órgãos genitais. Uma pequena dor. Mas Deus diz: de quem você é? Eu confesso a vocês que Deus está sempre falando isso comigo. De quem você é? Porque toda hora eu tenho vontade, às vezes, de resolver as coisas do meu jeito. A Bíblia diz: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Nas versões antigas, o temor é o princípio da sabedoria. Ser sábio, o que é? Eu já estudei geografia, história, química, física. Ser sábio não é ser educado, muito menos culto. Ser sábio é saber enxergar a vida com os olhos de Deus. Você percebe o que todo mundo não percebe. Neste momento da sua vida, você diz: não aguento mais. Se você respeitar a Deus, você vai enxergar algo. E você vai superar o seu sentimento de não aguento mais. Você não tomará uma decisão insensata. Você não afastará Deus da sua vida, porque você o respeita. Por isso, respeitar a Deus é o caminho para a sabedoria. Já cansaram, não é? Já estamos terminando. Eu não sou palestrante, sou um pregador. Nem pastor eu sou. Sou uma voz. Para onde nós nos conduzimos ao deixarmos Deus fora de nossos planos? Há situações desfavoráveis e que conflitam com o nosso caráter cristão. Quando você deixa Deus fora dos seus planos, você se desconfigura. Você se desconhece. O marido xinga a mulher xinga o marido, os pais xingam os filhos xingam os pais, e depois ficam todo mundo no canto assim: volto ou não volto? Não, mas ele me ofendeu. Eu ia falar com ela, mas não vou não. Essa mulher precisa de uma lição. Ah, eu quero que meu pai se dane, minha mãe também, que toda hora fica no meu pé. Tratei mal meu filho, mesmo. Mas o que que é? Tem que dar uma pisada, tem que saber quem é a autoridade aqui. Sabe aonde isso vai dar? Um abismo. Um caos. Deus fora de nossas vidas, somos conduzidos a um sentimento de tristeza que cresce dentro de nós. ao percebermos que tudo de bom que recebemos do Pai está sendo perdido. Por isso você se entristece. Você se desconfigura, você não se reconhece, você olha para si e diz, eu não fui chamado para ser isto. Quando você, moça, fica com o rapaz na escola, você, com traços cristãos, você fica apavorada. Por que eu fiz isso? Quando você erra, quando você peca, quando você se afasta de Deus e comete coisas horríveis, ou você fala coisas horríveis, você diz, por que eu fiz isso? Outro dia um homem estava dizendo que quando você crê num Deus que dirige muito a sua vida, você fica com problemas psicológicos. Que estupidez. Ele está falando isso da parte do humano, do humanismo. Ele desconhece que Deus nos deu o Espírito Santo. Deus faz a ferida e Ele a cura. Certa vez alguém gritou, existe bálsamo em Gileade. Existe ainda óleo para curar nessas montanhas. Existe ainda alguma coisa que possa curar nosso coração. A nossa fé, a nossa vida, a nossa alma. Existe. 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 E a cura está aqui hoje. Neste lugar. Você não o vê, mas ele está. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O pecado nos leva a nos alimentar com uma dieta estranha. É estranha ao Filho de Deus. Você entra em conflito, você sente tristeza, e o que você percebe? Que dentro de você não existe mais nada do reino de Deus. As coisas puras de Deus se foram. Foram revestidas com a impureza. Com aquilo que dá nojo, náusea, com a imundícia, que vem revestido com todo tipo de bactéria. Jesus disse, o ladrão vem para matar, para roubar e destruir. Ele disse, Satanás é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele é homicida desde o princípio. Ele é assassino. E quando você olha para dentro de si, você começa a procurar onde está o reino, onde está o Espírito Santo. Há quanto tempo eu não leio mais a Bíblia? Há quanto tempo mais eu não oro? Há quanto tempo eu não paro e não me sento, não me assento para dizer, Deus, eu te amo? Eu passo o dia inteiro e não penso nele, nem nas coisas elevadas. Eu só ando com quem não presta. Mas até aí... Mas o pior é que eu estou me envolvendo com o pensamento deles. Eu estou me assentando com os zombadores de Deus. E eu já passei a zombar de Deus. É nesse momento que passamos a considerar as consequências temporais e eternas. Quando você descobre que está totalmente em cinzas, você diz, eu estou perdido. São as nossas cinzas. Só há uma saída. Voltar aos braços do Pai. Nós servimos a um Deus que é Pai, e Ele está sempre pronto para receber com alegria e perdão aqueles que precisam de restauração. Você duvida disso? Como o pai daquela parábola correu, teve pena e correu, abraçou e beijou. Ele perdoou, sem ouvir uma só palavra. Deus não precisa ouvir nada de nossas bocas. Ele conhece as nossas palavras antes delas serem formadas. Isso deixa a ciência louca. Como vocês podem acreditar nisto? Não me faça esse tipo de pergunta porque eu não sei responder. O Espírito Santo que habita em mim e que habita em você me faz dizer que eu sou o Filho de Deus e Deus é meu Pai. Eu não preciso ler nenhuma teoria sobre Deus. Eu tenho uma convicção tamanha, ainda que eu não queira andar com Ele. Eu sei que Ele existe, Ele é verdadeiro, Ele está na minha vida, Ele está aqui. Por causa do Espírito Santo. Porque Deus é assim. Nós podemos ter nele esperança, mesmo quando partes de nossas vidas viraram ou se tornaram cinzas. Talvez você seja como alguns, em parte crê, em uma parte não crê. É o cristão Raimundo. Um pé no reino, um pé no mundo. É o cristão chuchu. Se está na igreja, tem gosto de igreja. Se está no mundo, tem gosto de mundo. Porém, Deus é justo. E Ele não promete retirar as consequências de nossas más escolhas. Mas nos reveste com a possibilidade de um recomeço. Se você fez algo de errado, você paga. Deus não é como alguns. Eu fico às vezes assistindo um pouco a TV, lá daquele tribunal de Brasília. Tem um juiz que ele consegue absolver todo mundo. Aquele cara é extraordinário. Deve ter cada protetor. Péssimo exemplo. Ele está vendo a bandidagem e diz que todos são inocentes. Não tem prova. O mundo inteiro está assistindo e já viram as provas. Os próprios, alguns acusados já dizem, já caíram em contradição. Não tem nada, não vejo nada. Que Deus o tire daquele lugar. tranqueira. Como é que é o nome dele? Stanislavski. Como é que é? Levando uísque. Lewandowski. Lewandowski. Brincadeira. Então, que Deus tenha piedade dessa alma. É como vocês que vão vestir seus filhinhos no dia 31 de outubro de bruxas e de Harry Potter. Ai, que bonitinho, vai para aula. Meu filho, não. Mas ele vai perder nota. Quem mandou? Vai perder nota coisíssima nenhuma. O filho é meu. Eu não sou obrigado que meu filho participe destas coisas. Mas mãe, todo mundo vai. Senta aqui, filho. Vou te explicar. Não sei. Você é culpado por não saber. Deus condena a bruxaria. Mas minha filhinha fica tão bonitinha, de vassourinha, cabelo comprido, chapéuzinho comprido, narizinho, sapatinho preto, docinho ou travessura? Vai um tapinha no bumbum? Não permita. Deus nunca age por meio de bruxarias. Não coloque nos seus filhos aquilo que Deus condena. Pague o preço. Busque na internet, entre nos sites, aprenda um pouco. Tenha estímulo. Se motive por causa da glória de Jesus. Esteja pronto para morrer em nome de Jesus Cristo. Não busque os seus interesses. Não busque a amizade do mundo. Você não aprendeu que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A igreja hoje não tem mais o Espírito Santo. Qualquer coisa, tem que fazer. Ai, Deus entende. Não, Deus não entende. Tem que fazer o quê? Antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Aí vem um pseudo doutor. Mas você está criando um trauma no seu filho. Não estou criando trauma nenhum. Eu estou ensinando meu filho a ser correto, a ser decente, uma pessoa moral, honesta. Ele não entende. Ele vai para casa comigo, nós vamos sentar, nós vamos conversar. Eu sou amiga e amigo do meu filho. E nós vamos orar juntos. Eu vou sair com ele, nós vamos tomar um sorvete, nós vamos comer uma torta, nós vamos comer um lanche. Eu não como esse lanche, mas vou comer com ele para explicar para ele que estas coisas não valem a pena, para que ele olhe na minha vida e tenha um exemplo. Agora, se você não é exemplo, pois é, meu irmão, para aquele que está reduzido a cinzas, cujos danos internos são visíveis e devastadores, por meio de Jesus, Deus promete restaurá-lo internamente, a fim de que ele saia do seu estado de morte. Se você não sabe como agir, não haja. Espere, acredite em Deus. Mas volta, eu estou acabado. Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? rapaz voltou para casa, voltou para a igreja, voltou para os estudos, voltou para o trabalho, voltou para amigos, voltou para Deus. O outro continuou no inferno e foi para o inferno. Que tristeza. Você tem a opção. Deus tem te dado muito, mas você pode recusar tudo o que Deus te deu. Você pode jogar tudo no lixo. Mas se nesta noite Deus falou com você, volte-se para Ele. Ame a Deus de todo o seu coração. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.